questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Começa agora mais um Ainda Bem que Faz Essa Pergunta. Judito França e Júlio Magalhães, vocês são o nosso JJ.
Pois é. Essa foi a metida.
Hoje falamos de respostas supersónicas de namoros parlamentares, mas começamos por assombrações. O que é que está assombrado, Judito?
Bom, aparentemente o Parlamento. Será que o fantasma de Passos Coelho voltou para andar por aí?
Ora, primeiro Jota, quem é que viu essa assombração do antigo primeiro-ministro?
Ora, eu acho que foi António Costa e a líder parlamentar do PS também vislumbrou os tempos da Troika. O nome de Pedro Passos Coelho não foi mencionado, isto não se menciona o nome de Valdemar, já se sabe, durante este debate do Estado da Nação, mas António Costa falou do diabo e de como o PSD não sabe o que fazer quando há crise, mas não há austeridade. Ora, Ana Catarina Mendes, que falou depois da intervenção inicial do primeiro-ministro, seguiu o líder e afirmou que o PSD festejava com pompa e circunstância 14% de taxa de desemprego e hoje temos 7%, diz Ana Catarina Mendes, e nem uma palavra, nem uma palavra.
Achas que Ana Catarina Mendes queria louvores por ter o país com uma taxa de desemprego razoavelmente baixa?
Eu acho que queria uma palmadinha nas costas por o seu partido estar a fazer o trabalho que compete. Bom, mas a líder parlamentar do PS também decidiu comparar crescimento económico do tempo da Troika, com o país em bancarrota, com os valores previstos de 4% para agora, enfim, para os próximos meses. Portanto, comparar um eventual período pós-crise de expansão com valores de intervenção do fundo, com valores do tempo, não é? De intervenção do Fundo Monetário Internacional. Portanto, é comparar o incomparável e com alguma desfaçatez, porque no meio desta apaixonada retórica parlamentar, Ana Catarina Mendes ainda não resistiu a falar na receita da austeridade, com aquela ideia de que alguém, algum governo ou algum partido, quer impor austeridade e subir impostos, porque, sei lá, não sei por que razão, mas é, enfim, é uma ideia.
É uma ideia e faz parte da estratégia política, ainda assim. Sim. Hoje não faltam temas e momentos daquele debate do Estado da Nação. Não me parece que se tenha falado
da Nação, não é?
Nação,
pois, é isso.
Sobre os casos e casinhos, como disse António Costa, houve muita discussão. Bom,
a começar por Eduardo Cabrita,
questão
do
momento,
não é?
Claro.
Foi outro que pairou, não é? Durante o debate, apesar de estar bem escondido na ponta da tribuna do governo. Eu nunca tinha visto o ministro da Administração Interna, mesmo lá à ponta. Costuma-se pôr lá o ministro da Agricultura ou do Mar, mas enfim, estava fora do enquadramento das televisões, que era para não ser filmado muitas vezes. Mas, fora do enquadramento dos repórteres de imagem, mas sempre por dentro dos temas, a começar pelo caso dos festejos do Sporting, claro, e Cecília Meireles, do CDS, questionou diretamente o primeiro-ministro se sabia do despacho assinado por Eduardo Cabrita a autorizar os festejos, e António Costa deu a resposta mais rápida de sempre num debate na Assembleia.
Não conhecia despacho, não dei nenhuma instrução para despacho.
Pronto, foi isto. Foi rápido, Júlio.
Pois, foi a mais rápida de sempre. Até ia fazer uma piada sobre a rapidez do PM e do Ministro do Ambiente, que anda a 200 km/h na autoestrada, mas não vale a pena.
Não vais fazer.
Esta resposta do Costa, para quem não quer falar do tema, e ver se passa sem ninguém notar, mas de uma forma ou de outra, todos pediram a demissão de Eduardo Cabrita. Outra coisa, de resto, não seria de esperar. Mas a propósito disto, sim. Judito, deixa-me voltar então ao Eduardo Cabrita. Esta resposta dele pode ou não ter outra leitura?
A resposta do primeiro-ministro? Talvez, mas ficaste com que ideia, Judito?
Não sei, é só uma percepção, provavelmente. Por acaso, ontem até falava com uns amigos e discutíamos isso. Deu uma sensação que foi a primeira vez que Costa, nesta resposta tão telegráfica, dizendo que não conhecia o relatório do MAI, nem o despacho, deixou o seu ministro da Administração Interna um bocadinho por sua conta. Eu não sei se não foi o primeiro sinal de Costa ao seu amigo Cabrita de que este pode ser o princípio do fim. Bom, é só uma percepção, mas vamos ver o que é que acontece nos próximos tempos. Cabrita ontem foi muito fustigado, Costa não saiu em sua defesa e a resposta sobre o relatório foi esta, assim, de maneira tão rápida e sobretudo dizer que não conhece, é estranho, foi muito intrigante. Bem,
é uma boa perspectiva do tema.
Tu andas lá mais dentro da política, sabes? Pois é, uma percepção
foi tempo,
de quem vê de longe.
Já foi tempo.
Não, tu continuas a ser uma especialista.
É isso, mas é uma boa perspectiva do tema. Eu acho que és capaz pode ter razão. Vamos ter de esperar, não é?
Para ver. Verdade.
Olha, sabes o que era mais do que espetável neste debate do Estado da Nação, que mais uma vez lançou a esteira para o Orçamento de Estado, mais do que debateu o Estado, enfim, da dita nação?
Não, mas tu vais-me dizer com
pois
toda a certeza.
Ora, era mais do que esperado aquele namoro entre António Costa e o Partido Comunista Português.
Chega a ser entronecedor.
Eu também acho.
Mas é mais o PM a fazer acordo ao PCP do que
sim,
o contrário?
É verdade. Quem precisa do ok para fazer passar o Orçamento de Estado é o Governo, portanto toca de agradar ao PCP.
Isto não é novo, o ano passado foi exatamente a mesma coisa. Portanto, Costa já tem prática e, portanto, já começou a assinar com o que os comunistas querem. No caso, é legislação laboral.
É, o PCP quer alterações às leis laborais, vai ter margem para negociar no próximo orçamento, isso ficou claro. Ainda esta semana conseguiu impedir que Eduardo Cabrita faça a Assembleia da República explicar o que se passou verdadeiramente nesta embrulhada dos festejos do Sporting, e já sabemos que o PCP está ali, à mão, para o que for preciso. Basta ver como foi aquele momento fofinho. O PCP perguntou pelas alterações às leis laborais, o PS sossegou os comunistas, António Costa, no caso, já com uma alusão ao Orçamento de Estado. Afinal, diz o Primeiro-Ministro, a negociação entre ambos é muito séria. Isto será razão para dizer que o Governo e o PCP estão numa relação séria. Se isto fosse o Facebook...
Ora, isto. E há haver muitos likes.
Ou
poucos. Bem, mas não foi só no Parlamento ontem. A normalidade, entretanto, volta aos aeroportos. Será que vai ser mesmo retomada?
Pois, ontem parece que chegaram a um acordo, não é?
É verdade. A TAP vai pagar os ordenados, os subsídios de férias aos trabalhadores da Grande Forte. Já agora, com estes subsídios e ordenados, paga também ao turismo. E vai ser pago diretamente aos trabalhadores. Bem, sei que as negociações costumam ser duras, uma decisão destas não podia ter sido logo acionada, mas a verdade é que os custos destes dias de greve para os cofres do Estado e os custos para o turismo, sobretudo numa altura destas, ultrapassam já largamente o montante que a TAP vai pagar.
Claramente.
Parece-me que podia ter sido uma decisão tomada bem mais cedo.
Exatamente.
Já que era
priori,
para tomar,
é?
Assim.
Sim.
Exato.
Bem, o Governo agora cavalga esta onda para dizer que o dia da libertação do Covid está para próximo. E achas que isto tem alguma razão de ser? António Costa, que disse esta frase, está, digamos, por dentro de alguma informação secreta?
Pois, isto parece consertado. Depois de Costa ter anunciado esse dia de libertação, pois aparecem especialistas logo, pneumologistas, virologistas, uns de um lado, outros de outros. Mas ontem apareceram uns a dizer que em agosto, muito provavelmente, as máscaras já não vão ser necessárias, pelo menos nas zonas exteriores. Ora, ainda há poucos dias se dizia que se espera um pico desta pandemia para meados de agosto, isto com um atraso mais de um mês, porque essas previsões do pico já eram muito antes. Também a chamada imunidade do grupo, que já passou para fim de setembro, quando devia ser agora em agosto. Ainda na semana passada ouvimos dizer que os números vão continuar a subir e que o outono pode ser difícil. Afinal, em agosto, se calhar, já nem vale a pena usar máscaras. Máscaras, digo, têm sido assim, todos iguais, todos diferentes, as previsões dos nossos especialistas.
Sempre
entretanto,
naquela...
lá fora, as coisas estão complicadas.
Pois, mas nós temos uma grande especialidade na arte de comunicar, não é? Então, neste tema, temos sido pródigos a comunicar.
Vamos andando às curvas.
Exato.
Judite França e o Júlio Magalhães, em direto do Porto, com as perguntas que marcam a atualidade na Rádio Observador, em podcast e sempre no nosso site.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.